Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Muito bom dia, estamos começando mais uma edição do Esporte na Rede ao vivo pela Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agora são 11 horas e 1 minuto nesta manhã de segunda-feira, 25 de agosto de 2014. E hoje temos muita coisa para falar aqui nos estúdios da Rádio da Assembleia Legislativa. Tanto é que o Figueirense venceu mais uma fora de casa, enquanto a Chapecoense perdeu no Rio de Janeiro e o Criciúma tomou 2-0 do Flamengo em pleno Heriberto Wilson. E o Criciúma, que pode ter novo treinador na manhã desta segunda-feira. A informação não é oficial, mas é extraoficial da queda do Wagner Lopes. E quem é o treinador preferido pelo Criciúma? E já ligaram para ele, Geninho. Geninho pode pintar no Criciúma nos próximos dias. Pela Série B, o Avaí empatou em casa com Santa Cruz por 0-0, mas continua no G4. E só continua porque o Joinville não conseguiu a vitória diante da Luverdense, mas pelo menos o Joinville trouxe um pontinho lá do Mato Grosso. Vamos falar ainda sobre o basquete, que nessa sexta-feira começa o Campeonato Mundial de Basquete. A mesma coisa do vôlei, em 15 dias começa o Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Temos a rodada das séries A e B e série D também do Campeonato Brasileiro. Muitas informações, Fórmula 1, Massa mais uma vez não conseguiu nada. Todas as informações sobre o esporte catarinense, brasileiro e mundial a partir de agora aqui no Esporte na Rede pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Já está conosco aqui no estúdio o Nicolas Stefanovic. Bom dia, Nicolas.
Bom dia, Henrique. Bom dia, amigos da Rádio da Assembleia Legislativa. Bom dia, meu amigo Cauê Sá Pachecão. Henrique, para iniciar o nosso programa desta segunda-feira, 25 de agosto, numa das tuas manchetes aí, tu citou a queda do técnico Wagner Lopes do Criciúma.
Ainda não está oficializada.
Não foi oficializada, tá? Mas eu acredito que irá acontecer. Inclusive ontem, já no período do início da noite, o comentarista Rodrigo Faraco, da Rádio CBN e também da TV Com, RBS, já dava essa informação, não oficializada, mas encaminhada para acontecer, e creio que vai acontecer. São 7 jogos sem um resultado positivo. E ontem, diante do Flamengo, é mais uma situação complicada. É o Criciúma que está na zona de rebaixamento. Agora, em relação, Henrique, eu não sei de onde surgiu essa especulação. Não sei se foi da imprensa do sul do estado ou aqui de Florianópolis.
Foi de Florianópolis e o...
do técnico Geninho para o Criciúma. Eu acho um tremendo de um absurdo, mais uma vez. Até mesmo a sondagem é um absurdo. E creio muito que, por ser o Geninho um técnico experiente, um técnico rodado, campeão brasileiro, mas que, acima de tudo, é um profissional ético, tá? É um profissional que respeita os seus empregadores, respeita uma torcida, ele jamais aceitaria uma proposta como essa. Se acontecer a proposta e ele aceitar e sair do Avaí agora, vai ser, para mim, uma decepção muito grande. E vou mais além. Se essa proposta, de fato, for feita pela diretoria do Criciúma, é mais uma falta de respeito dos mandatários do Criciúma com o time co-irmãos aqui de Santa Catarina, ok? O Avaí tem técnico, o Geninho não está no mercado, e tu cobiçar um profissional que está empregado, né, que está tentando tirar o Avaí de uma situação dificílima, já de 2 ou 3 anos, que passa a míngua. O Avaí passa a míngua, Caí. São 9 meses sem entrar um tostão de cota de patrocínio master, tá? Agora, chegou o Geninho, que é o quarto ou quinto técnico do ano. Deu jeito, aproveitamento de quase 80%. Agora vem o Criciúma. Se isso acontecer, é no campo das especulações. Agora, se a diretoria do Criciúma, através do seu presidente ou do seu gerente de futebol, que é o Júlio, tentar alguma coisa com o Geninho, para mim, vai ser uma tremenda falta de respeito, uma falta de profissionalismo, uma falta de ética profissional. E aí sim, a gente tem que ver a força da diretoria havaiana para combater uma situação como essa. Para mim, não passa apenas de uma mera especulação. Mais uma especulação da imprensa aqui de Florianópolis. Se isso acontecer, para mim, a decepção vai ser total e em todos os sentidos. Isso não pode acontecer.
Eu leio aqui, Nicolas, no Twitter do Rômulo Balbinotti, da TVBV, da Band SC, que o Geninho, quando perguntado sobre o interesse do Criciúma, ele respondeu o seguinte: não posso falar sobre hipóteses. E em seguida, o Roberto Alves diz que o Criciúma ligou para o técnico Geninho. Mesmo assim, O Wagner Lopes ainda não está oficializada a saída. Essa notícia surgiu por volta das 8h30 no Twitter da Rádio Difusora de Sara sobre a saída do Wagner Lopes. Provavelmente o Criciúma só se representa hoje à tarde deve ser encaminhada a saída do Wagner Lopes. Agora, se vai ser o Geninho ou se o Criciúma tentar o Geninho, também concordo contigo, totalmente falta de tudo, até de transparência, de ética, de tudo, né? Mas o Rodrigo Faraco ontem na TV Com já falava em outro nome, Claudinei Oliveira, que foi treinador do Santos.
Sim, foi esse nome que ele ventilou, exatamente.
Se eu não me engano, passou pelo Goiás. E agora o Criciúma já falou também no Gilmar Dalpozo, que corria por fora, mas vamos aguardar. Acho que não sei se até o meio-dia a gente vai ter mais informações.
Por isso que o nosso futebol brasileiro não vai evoluir nunca. Se os próprios times do mesmo estado não se respeitam, né? Quem é que vai respeitar o futebol brasileiro? Né? Uma diretoria tentando tirar o treinador de um outro time.
Já
tirou
um dos melhores jogadores dessa semana.
Exatamente. Mas ali, lógico, a lei da oferta e da procura. Né? Eles fizeram uma oferta para o Kleber. Ali o Avaí sabia que não teria condições de bancar, que assinou um contrato temeroso, né? Que qualquer rateadinha o Avaí ficaria na mão. E ficou, porque era um pool de empresários, dois saíram. A gente já comentou aqui, ficou só um que não quis bancar sozinho. E aí sobrou para quem? É para o Avaí, 150, 160 mil reais. Vai ter condições de bancar? Não vai. Então ali foi uma série de situações favoráveis a todos os envolvidos.
Agora que é oficial, na ida. O Wagner Lopes está fora, oficial.
Enfim, o Wagner Lopes está fora, isso
informado no site do Criciúma.
Agora, tu tentar seduzir o técnico de um time que é um co-irmão, Avaí e Figueirense são times do mesmo estado, que estão sobre a mesma federação de dois municípios de Santa Catarina.
Se dizem parceiros.
Tese, tem um bom relacionamento. Né? Ou tinha, eu não sei, porque ano passado, enquanto o presidente havaiano era o doutor Junino, ele sempre falou muito bem do Angeloni, e a mesma coisa, o Angeloni sempre falou muito bem do doutor Junino, deve ter continuado esse relacionamento com a atual direção. Agora, tu não pode tentar seduzir um técnico empregado, que está empregado, e acima de tudo, está tentando e está conseguindo tirar o Avaí de uma situação difícil, com uma projeção futura muito boa, é de um acesso. Entendeu? Não, isso é terrível, isso é temerário. Mostra a podridão do nosso futebol, a falta de profissionalismo do nosso futebol. O que eu estou me segurando, como torcedor havaiano, como jornalista, eu não tenho nenhum problema aqui de dar a minha opinião, assim como o Henrique é figueirense, enfim, é que o técnico Geninho, um profissional experiente, ético e honrado, possa até escutar essa proposta, mas não aceite, porque ele está empregado. E ele tem um projeto junto ao Avaí.
Até porque as chances do Avaí subirem são grandes.
Exatamente. Ele tem um projeto de chegar em dezembro e recolocar o Avaí na Série A. A cota sai de 2 milhões e vai a 23 milhões. É uma outra realidade em 2015. Ele vai ser valorizado, o Marquinhos vai ser valorizado, o Júlio César, o Abuda, o Diego Felipe, todo mundo vai ser valorizado. Agora, em agosto, faltando um turno inteiro pela frente, tu tirar um técnico que conseguiu recuperar, mata e bebe o sangue, né, Henrique?
O único.
Aí mata e bebe o sangue. É a força do dinheiro. É a força do Farm Ri, que lá em Criciúma, pelo jeito...
Não tá faltando.
Lá não tá faltando, porque chegou o Kleber Santana, que é 150 pau. O Souza, que veio do Vitória, lá do Bahia, também, mas é um monte. Tá lá o Paulo Baier, com 77 anos, também é um caminhão. Entendeu? Então, ali o time sub-40 do Criciúma é caro.
É verdade.
É caro. E agora estão tentando levar o Geninho, aí estão de sacanagem, né, gente?
E o jogo sábado, Cauê? O Avaí que no sábado empatou com Santa Cruz por 0x0, teve feijoada, teve muita festa, mas dentro de campo não pintou gol, né?
Olha, Henrique, a feijoada tava muito, mas muito melhor que aquele jogo ali. Tá complicado. Foi na feijoada.
Começa aquele torresminho, não?
Sempre, né?
Geladinha, né?
Aquela geladinha esperta.
Só tava um dia bonito. Só um dia
aquele samba bacana.
Aquela estufada, né? Mas o Avaí tava... Tá bem, né? Tá bem. Precisava muito dessa vitória em casa, que não podia deixar passar. Santa Cruz também não é um time assim tão bom assim pra deixar um empate dentro de casa. E eu acho que é um resultado... válido, mas poderia muito bem sair com uma vitória de lá.
Eu acho, Henrique, que o Avaí teve muito mais posse de bola do que o Santa Cruz. O Santa Cruz não chegou com perigo em quase que momento algum na defesa havaiana. O Avaí, de fato, foi superior, correu muito, né? Só que abusou demais dos erros de passe, né? E a bola não entrou. O Anderson Lopes, que é muito individualista, é muito fominha, tem que ter duas bolas em campo. Dá uma pro Anderson, vai correr, menino. E outra pro time. Porque é muito individualista, eu acho que ele pensa que ele é o Neymar, não sei.
Pois é, isso que eu ia
é
falar.
É fominha, é esganado.
Poderia, né, ser individualista sim, mas só se precisava de um pouco mais de técnica.
Se desse,
né,
resultado, né? É ainda, eu considero o atacante mais aplicado e mais técnico ali de todos esses que nós temos. Eu acho que ele ainda não achou um parceiro ideal, o Geninho não achou um parceiro ideal para ele, de repente pode ser o Roberto ou o Paulo Sérgio. Inclusive, o Paulo Sérgio ontem foi testado numa possibilidade de meio campo, que não é muito a dele, ele também não tem essa técnica apurada. Pois, né? É aquele jogador de rebarba, aquele bate,
corre,
rebate, sobe
e corre
ele
com a bola, né?
Exatamente. Então, assim, o jogo não foi tão bacana. Algumas oportunidades para o Avaí desperdiçadas, uma pelo Marquinhos também, que teve uma cara do gol ali, acabou errando. O Marquinhos que está fora. Mas, infelizmente, era o jogo para colocar o Avaí, depois de muito tempo, na liderança de um campeonato. Seja estadual, campeonato de bocha, de bolão, de pingue-pongue, de botão. Fazia muito tempo, poderia fazer muito tempo que o Avaí não liderava um campeonato. Acabou não acontecendo. Segue aí dentro do G4, está na quarta posição com 31 pontos.
E vem pedrado, hein?
E agora vem o jogo contra o Vasco da Gama no próximo final de semana. Avaí sem o Marquinhos, com a volta do Diego Felipe, que fez muita falta. Esse menino lá de Águas Bornas, o amigo do Henrique, o Diego Jardel, entrou também, todo mundo...
Até no intervalo, Nicolas.
Vai o Diego, é nosso, nada.
Eu acompanhei a entrevista do Geninho na volta do intervalo, aí não sei quem perguntou pra ele, e o Diego Jardel, assim, foi horroroso. Com essas palavras. Ele falou assim, ó, cinco ou seis jogaram mal, então não tem porque eu substituir um ou dois, já que metade do time foi mal, então vamos tentar mudar nesse segundo tempo.
E um fator positivo, Henrique, é que a nossa defesa não levou gol. A nossa defesa demonstrou uma certa segurança que a gente não via já há algum tempo.
Existe, a defesa do Avaí tá bem,
exatamente,
né? Porque o goleiro também é um monstro, né?
E existe ainda essa possibilidade do João Felipe compor como um dos zagueiros ou na lateral direita, enfim. E o destaque aqui que eu daria para o jogo desse último sábado foi o Eduardo Neto, que nós já comentamos aqui na última sexta-feira, Henrique, que era um jogador que vinha sendo muito criticado quando estava atuando na lateral esquerda, foi para a cabeça de área e caiu como uma luva ali.
E aí mérito do Geninho novamente.
Exatamente, né? E um jogador com um nível de erro de passes muito baixo, né? Diferente de todo o restante do time. E é marcador, sempre presente na bola, com fôlego, está com preparo físico bacana. Então o destaque para mim no último sábado, né, num jogo que não foi tão interessante para o clube, foi o Eduardo Neto, que pode compor muito bem com o Eduardo Costa, que é mais lento, mas é mais combativo, é experiente, compõe como terceiro zagueiro, e eu acho que o Avaí está montando um sistema defensivo muito interessante. Falta agora o quê? O Bocão jogar um pouquinho mais, que já mostrou que pode jogar, e o retorno de um lateral esquerdo de ofício.
Até porque o Marrone, né, joga todo enviesado.
Joga todo atravessado, né?
Desarme ele é bom, mas na hora de atacar
exatamente,
é complicado.
Eu acho que para compor o elenco, o Marrone chegou para ficar. Porque ele é um coringa, ele joga na direita, joga na esquerda, tá quebrando um galho, joga na cabeça de área, pode pôr um pouco mais para frente. Ele veio da base e é um jogador muito interessante. Agora, joga todo atravessado, e me parece, não sei se contra o Vasco da Gama ou no início do retorno, o Eltinho já estará de volta. O Thiago Carleto, que era o titular, mais para metade de setembro. Enfim, Henrique, dos males o menor. A festa foi bonita, teve samba, teve feijoada, teve aquela geladinha bacana, todo mundo ficou meio estufado, teve nego que foi ver o jogo e já não sabia se era Jesus ou Genésio, mas tá tudo certo. O problema foi o resultado. Faltou aquela empurradinha para garantir a liderança havaiana num campeonato depois de tanto tempo.
E falando em liderança, Nicolas, vamos passar só a tabela rapidinho, a tábua de classificação da Série B. O América Mineiro é o primeiro com 32 pontos, a mesma pontuação de Ceará e Vasco, fechando o G4, o Avaí com 31 pontos na quarta colocação. O quinto colocado é o Joinville, tem 30 pontos. Na sexta e na sétima posição vem a Luverdense, em seguida a Ponte Preta, ambas com 28 pontos. O Náutico já é o oitavo com 27 e o Sampaio Correia é o nono também com 27 pontos. O Atlético Goianiense ocupa a décima posição com 25 pontos. Em seguida, o ABC, Boa Esporte, o Santa Cruz tem 24 pontos na 14ª colocação, o América de Natal com 23. O 15º é o Paraná, que tem 22. E na 16ª colocação, uma posição fora do Z4, aparece a equipe do Icasa com 19 pontos. É a mesma pontuação do Oeste, só que o Oeste tem uma vitória a menos e o Oeste tem 19 pontos. O Bragantino é o 18º com 16 pontos. E o Lanterna não é mais o Vila Nova, Nicolas. O Vila Nova tem 14 pontos, vem de 3 vitórias consecutivas. O Márcio Goiano está fazendo um milagre lá em frente ao Vila Nova. Ontem até eu estava vendo no Twitter, o Vila Nova jogou contra o ABC em Natal, chegou ontem à noite, torcida do Vila Nova lotou o aeroporto lá em Goiânia para receber os jogadores. O Vila Nova já está na 19ª colocação com 14 pontos e o Lanterninha da Série B do Campeonato Brasileiro é a Portuguesa, também tem 14 pontos.
Henrique,
manda.
Só para a gente finalizar o noticiário aí do Avaí, o técnico Geninho também nesse final de semana descartou por completo a vinda do André Santos, que estava sendo recogitada. Acho que ele fez muito bem.
Eu também acho.
Muito não bem. Sei se agregaria muito para o time do Avaí.
É bom para
ele, que é aqui de Florianópolis, é de Biguaçu, né? Em casa, a gente sabe que o André gosta de...
Agregaria, né? Nas noites, nas baladas noturnas.
Ia ser complicado. E também descartou aí a vinda nessa negociação do Kleber Santana do Luca, que também é outro que não fez mais absolutamente nada, né? Teve uma oportunidade, uma em um milhão, ganhou na Mega Sena acumulada, foi pro Cruzeiro, chegou lá, deu aquela rateada básica, já voltou pro Criciúma.
Ganha 70 pau no Criciúma.
Ah, beleza, tá bom. Hoje qualquer um ganha 70 conto no futebol, né?
Tá fácil.
Tanto de sacanagem também. Enfim, então, André Santos não vem, boa. Luca também não vem, boa. E o técnico Geninho tá atrás de um matador, de um camisa 9. Não sei se ele vai conseguir ter. E também de um meio campo de chegada mais habilidoso. Como nós tínhamos aí, como o Avaí tinha um tempo atrás, o Valber. Né?
O Valber tá jogando bem lá no Sampaio Corrêa.
Exatamente. Como o Avaí já teve também o Muriqui, que está muito tempo na China, deve estar milionário.
Murichou, né?
Porque lá na China eles pagam a beça. E por falar em China, Henrique, tu viste que o Aloysio disse... O Aloysio, o boi bandido, amigo do Henrique, amigo do Wagner.
Nosso amigo.
Diz que se tiver alguma proposta
vem correndo.
No futebol brasileiro, vem voando. E olha que ele fez um golaço no final de semana.
É, mas lá na China é complicado, tem um contrato longo, né?
Ah, mas não dá. Mas
a gente já sabe,
também,
né, Nicolas?
Todo mundo antes... que vai pra China fica 60 claro. Dias e quer voltar. É. Eles não sabem que eles estão indo pra China. Eles não estão indo aqui em Paulo Lopes. É completamente, uma cultura completamente
mas
diferente.
Mas aí, Nicolas, antes de ir...
Só o dinheiro
o cara
não
já
segura,
tem que
amigo.
Pensar. É a mesma coisa, o Zé Carlos ficou lá 6 meses, o Bruno Rangel também 6 meses na Arábia.
E
aí vem
embora.
Correndo.
Claro, a gente aí já qualquer proposta isso, né? Eles vêm embora, isso aí não existe.
Não, até porque 6 meses lá e voltar correndo já dá de encher o bolso legal, né?
Ah, mas aí é uma falta de planejamento na carreira, se ele fica mais um tempinho.
É aquela
aqui
conversa
no São
do
Paulo.
Empresário, pô, né, Nicolas?
É a conversa.
Chega
do
aquela
empresário.
Coisa, tu vai na China, tá ganhando 300 no São Paulo, vão te pagar 400 na China, não, tu vou correndo. Pô,
claro.
Aí fica lá querendo voltar. Ô, o Mário não veio, mas o pai dele, o Pacheco Neto, já me diz aqui desesperado pra gente ir pro palpitão. E o palpitão desse final de semana foi bom, hein, Nicolas?
Ele tá com cabelo moderno hoje, ele tá com cabelo novo.
Por quê?
Palmeiras,
né?
É, Palmeiras. Tá com cabelo novo.
Diz que esse palpitão, da história dos palpitões aqui do Esporte na Rede, desde a antiga geração, que não era composta ainda por nós, Nicolas, foi o palpitão com o maior...
Agora que a gente tá ficando, hein?
Nós já estamos quase 2 anos aqui.
Pois é, o que tá acontecendo? Não sei também.
Acho que não tem ninguém quer ocupar o nosso lugar.
Bom, então vamos.
Maior número de acertos da história.
Então vai.
Vai lá, Pacheco, toca ali o pau. Nicolas, só também, né? Pra gente encerrar o programa, vamos pro palpitão?
Vamos fazer?
Então vamos lá, eu, tu e o Mário.
Nossa.
Então já vamos começar agora.
O Mário até já soltou a trilha, Henrique.
É, não, o Mário tá duro pra ir embora, mas calma aí, nós já vamos fechar. No meu são 11h59, Mário. Vamos fazer um palpitão em 7 minutos. Avaí e Santa Cruz, Nicolas.
2x0, Avaí.
Luverdense e Joinville.
1x0, Luverdense.
Botafogo e Chapecoense.
Chapecoense, 2x1.
Criciúma e Flamengo.
Ah, amiguinho. 2x0, Flamengo.
É, Vitória e Figueirense.
1x0, Figueirense.
Palpites do Nicolas hoje estão bons, hein?
Não, Figueirense ganha.
Mário, contigo. Avaí e Santa Cruz.
1x1.
Começou bem já. Deu até sono aqui agora.
Luverdense e Avaí. E Avaí no Joinville.
1x0, Luverdense.
Vitória e Figueirense.
2x2.
Criciúma e Flamengo.
2x1 Flamengo.
Botafogo e Chapecoense.
1x0 Botafogo.
Os meus palpites pra gente ouvir na segunda-feira novamente aqui no nosso palpitão são: Vitória 1, Figueirense 1, Botafogo 2, Chapecoense 0, Flamengo 1, Criciúma 1. Aí no sábado, pela Série B, Avaí 2, Santa Cruz 2, 2 gols do Léo Gamalho. E Luverdense, lá em Lucas do Rio Verde, 1, Joinville 0. Acho que a função do apresentador não é acertar o palpitão.
acho que sim.
Ô Cauê, só passa pra gente aí quais foram os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram dois jogos aqui dos catarinenses. Tanto o Avaí quanto o Joinville, só repassa para o nosso ouvinte na audiência rotativa do rádio.
É isso aí. Sábado teve Avaí Santa Cruz com aquela bela feijoada, mas sem nenhum gol. E também teve Luverdense 2, Jack 2. E também temos destaque, Henrique, pela Série D tivemos o jogo de no sábado de Ituano 1, Guarani da Palhoça 0. E no domingo 2x0 Metropolitano em cima da Penapolense.
Metropolitano que estreou o treinador Pingo, né? O treinador Pingo que passou pelo Avaí, teve destaque aqui no Brusque, em alguns times do interior de Santa Catarina.
Muito bom profissional.
E agora estreando pelo Metropolitano com vitória. O Metropolitano que dá uma respirada, dá uma reagida na competição. Já o Guarani da Palhoça acho que vai se concentrar apenas mesmo na Série B do Campeonato Catarinense. E a 19ª rodada, a última rodada do turno da Série B, já começa nessa terça-feira com Boa Esporte e Casa, às 19h30 da noite. Às 21h50, às 9h50, o Vila Nova recebe a Portuguesa lá no Serra Dourada. Expectativa de casa cheia, já que o Vila Nova vem com 3 vitórias seguidas nesse bom trabalho que o Márcio Goiano tem feito à frente do time lá de Goiás.
Clássico da Lanterna, né?
Clássico da Lanterna. Na sexta-feira a gente tem Santa Cruz e Atlético Goianiense às 8h30 da noite lá no Arruda. Sampaio Correia recebe o líder América Mineiro lá no Castelão às 8h30 da noite também. O Joinville às 8h30 recebe o Oeste de Itápolis lá na Arena Joinville. Já no sábado, Bragantino e ABC às 4h10 nesse horário novo. Era 4, passou para 4h20, agora é 4h10, daqui a pouco é 4h08, 4h13 e 15 segundos.
Vai entender, né?
Coisas de outro mundo. Ponte Preta e Náutico às 4h10 também lá no Moisés Lucarelli. O Vasco recebe o Avaí às 4h10 no sábado. O Avaí que não vai contar com o Marquinhos, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Tu viste o lance que ele recebeu o cartão amarelo, Nicolas?
Esse jogo em São Januário, Henrique?
São Januário. Ele pegou a faixa de capitão, jogou no chão, deu um bico. Aí depois o juiz deu o cartão amarelo e perguntou 15 vezes pro juiz por quê. Chamou o juiz de babaca e olha mais. Ah, se é o jogador do Figueirense, expulso, dão 15 jogos de punição. Mas tudo bem. América de Natal e Paraná às 4h10 também no sábado. E fechando a rodada, fechando o primeiro turno, a 19ª da Série B, o Ceará recebe a Luverdense no sábado, às 9 horas da noite, lá no estádio Presidente Vargas. Então essa é a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora a gente informa novamente que o treinador do Criciúma, o Wagner Lopes, foi demitido oficialmente e esperamos que até meio-dia, ou então certamente no programa de sexta-feira a gente vai ter mais novidades, mas até meio-dia podemos ter novidades de quem será o novo treinador do Criciúma. Agora são 11 horas e 25 minutos. Vamos ao primeiro intervalo do Esporte na Rede. Voltamos já para repercutir a Série A do Campeonato Brasileiro. A Série A que teve a vitória do Figueirense e as derrotas de Chapecoense e Criciúma.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.